Nós cantamos nesse hino esse amor na terceira estrofe. Esse amor, ó, quem poderá sondar? Sofreste tanto, eu creio, ó Salvador. Essa é uma ferramenta que nós não temos. Nós temos uma sonda de profundidade, nós conhecemos uma sonda de profundidade, que o navio sabe a profundidade do mar por ondas. Nós vemos um telescópio que sonda o universo, mas é limitado. Né? Nós temos algumas ferramentas que fazem uma sondagem. Mas o que nós cantamos aqui é que esse amor, quem poderá sondar? Quem poderá medir essa profundidade? Ou a largura? Ou a altura? Nós não temos esse. Nós não vamos compreender nunca, a não ser quando nós estivermos na glória, com um novo corpo. Sem dúvida, com aquele corpo que nos aguarda. Qual um corpo glorioso do Senhor Jesus? Aí nós vamos poder entender, nós vamos ter a eternidade inteira para podermos entender essa grandeza desse amor. A grandeza do Pai, do amor do Pai em receber o filho de volta ao lar e poder gozar com ele, poder ter comunhão com ele de novo. Eu gostaria de falar essa noite a respeito de reconciliação. E essa palavra pode parecer para nós, olhando pelo dicionário, uma coisa simples. Se nós olharmos no dicionário, se a gente for ver reconciliação, até nós podemos pensar, né? Fala de voltar a amizade com uma pessoa que a gente havia desfeito a amizade. Obviamente, se eu tiver que reparar alguma coisa, né, eu vou ter que reparar, vou ter que pedir desculpa, vou ter que pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa que causou algum dano, eu tenho que repor aquilo. É voltar no quê? Uma paz, por exemplo, um país que estava em guerra com outro, eles se reconciliaram. Um país se reconciliou com o outro, que estava em guerra, fala de guerra, né? Fala de inimizade, ser reconciliado, né? Mas não é só isso. Um reparo feito em favor do ofendido num relacionamento. Não é só isso, um reparo. E nós temos que atentar para a palavra de Deus. Principalmente no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, que essa palavra de reconciliação foi nos trazida através do apóstolo Paulo. A palavra reconciliação foi nos trazida então pelo apóstolo Paulo. E nós temos então revelado toda essa obra. Né? Na sua totalidade, nós podemos entender um pouquinho mais a respeito dessa reconciliação. Eu queria falar um pouquinho aqui, daqueles que não conhecem ainda, essa reconciliação foi unilateral, foi só partiu da pessoa de Deus. Para nós entendermos, o homem, essa reconciliação não foi trazer o homem de novo para aquela coisa que ele havia perdido no Éden. Não é trazer o homem de novo a seu estado de inocência. Isso aí, aquele Adão, nunca mais vai voltar a ser o que ele era. Deus disse que no dia que Adão pecasse, ele iria morrer. E nós vemos que Ele não morreu tão logo. Ele morreu 930 anos depois. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, a palavra, o Senhor Jesus, Deus diz para Adão, no dia em que pecares, certamente morrerás. Só que esse juízo demorou 930 anos. Nós vemos que ninguém, nenhum homem ultrapassou a casa dos 1.000 anos. Para Deus, 1.000 anos são como um dia, e um dia como 1.000 anos. Quer dizer, o juízo de Deus, ninguém ultrapassou aquele dia, na verdade. Né? Embora nós pensássemos que demorou todo esse tempo, para Deus passou somente um dia. E o homem que mais viveu foi Matusalém, que viveu 969 anos, também não chegou na casa dos 1.000. Ninguém passou esse um dia. Ninguém passou. E nós não vamos passar. Hoje o homem vive o quê? 80 anos? 100 anos? No máximo? Então, essa volta, o que Deus fez, foi embasado. Essa paz, ele não veio pedir para nós assim, falou, o que, que você acha que eu devo fazer para que eu possa, né, trazer você de novo à minha amizade? Porque a palavra fala que nós éramos inimigos. A palavra fala que nós estávamos na carne. E a carne não pode agradar a Deus. O homem no seu estado natural, ou seja, quando ele já nasce com o pecado. Ele já nasce inimigo de Deus. Todos pecaram, a palavra fala, e destituídos estão da glória de Deus. Longe estamos da glória de Deus. Então, o homem no seu estado natural não pode agradar a Deus. E o homem tem que entender que ele não pode sair desse estado de pecado, de inimizade contra Deus, se Deus não tomar uma providência que venha tão somente da parte dele. O homem provou aqui, através de Cristo, que ele odiava Deus, que ele odeia Deus, na profundidade do sentido. É, o homem odeia, tanto que Deus deixou que o homem levasse Cristo até a cruz. Crucifica-o, crucifica-o. Ali o homem expôs todo o seu ódio para com a pessoa de Cristo. Que era o quê? Que era Deus, estava em Cristo, reconciliando o mundo. Não imputando aos homens seus pecados. Nós vamos ler lá em 2 Coríntios. Então, Deus estava, através de Cristo, reconciliando o mundo. Nós vemos o Senhor Jesus, quando ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Quando aquela mulher apanhada em adultério é trazida diante do Senhor, e os homens trazem essa mulher diante do Senhor, que foi pegada em flagrante adultério, o Senhor Jesus... Os homens queriam que o Senhor Jesus desse um veredito a respeito disso. Mas ele tinha uma missão, que era de salvar, não condenar. E ele disse assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Segundo a lei, ela deveria morrer. Deveria ser apedrejada. Ela e o homem que com ela cometeu tal ato. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, todos os homens vão saindo um a um. Não fica ninguém, só fica ela e Jesus. E Jesus diz para ela, ninguém te condenou? Ele disse, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Ele não veio para condenar. Ele era o único dali daqueles homens que poderia ser aquele quem atiraria pedra contra ela. Mas ele não fez isso. Em várias situações, ontem mesmo nós lemos em Marcos, que o Senhor Jesus perdoava pecados. Para Deus foi uma coisa difícil, foi muito difícil. Ele tinha que fazer justiça, mas ele não podia fugir do seu caráter. que era santo, que era justo, que era bom, que era perdoador. Ele tinha que justificar o homem sem perder essa característica dele, porque é impossível que Deus minta, é impossível que Deus faça uma injustiça. Mas Deus teve que virar o seu rosto para o seu filho ali na cruz. Quando o Senhor Jesus exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos que o Senhor Jesus, por todo o Evangelho, nunca diz Deus meu. A única vez que ele diz, ele sempre se refere ao Pai. Meu Pai. Meu Pai. E a única vez que ele se dirige como Deus é quando ele está na cruz, desamparado por Deus. Então, depois nós vamos poder falar a respeito, esse desamparo, a profundidade das águas, quando o Senhor Jesus disse: todas as ondas e as vagas passaram sobre mim, a profundidade dessas águas, a negrura das trevas, porque fizeram-se trevas por toda a terra por 3 horas, nós não vamos entender. O quanto custou, na verdade, para Cristo, naquela cruz, receber os nossos pecados. E Deus ter voltado o rosto para ele, ter desamparado o único justo. Fui moço e agora sou velho. Fala a palavra. Mas nunca vi um justo desamparado. Nós vimos a história de um verdadeiro justo desamparado. Foi a pessoa do Senhor Jesus. Então, toda a base, tudo aquilo que era antigo, Deus teve que, com uma pá, um guincho, um trator, passar por cima daquilo, como vai abrindo uma clareira na mata, ele tinha que remover tudo aquilo que era empecilho, que nos barrava de ser trazidos de novo à sua presença. Nada do que era antigo servia. Essa base da reconciliação, que é a cruz de Cristo, nós vamos ver que Deus faz essa reconciliação na base do que era do seu pensamento. Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então, tudo deveria ser feito não conforme o homem. Deus não pediu a opinião do homem, como eu já disse. Tinha que ser para atender todas as demandas de Deus. Todas as demandas de Deus. Não deveria sair nada. E também não deveria sobrar nada do velho homem. A palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo era novo agora para Deus. O homem tem que entender que o velho homem, ou seja, o homem da carne, não serve para nada para Deus. Ele morreu juntamente com Cristo. Fala: fomos crucificados juntamente com Cristo. O nosso velho homem foi colocado ali na cruz para morrer com Cristo. Tudo o que era, tudo que tinha um resquício, uma pontinha de coisa do velho homem, Deus removeu através da obra da cruz. Não sobrou nada. Para que ele pudesse satisfazer as suas demandas, tinha que ser conforme a sua justiça, conforme a sua santidade, conforme o seu amor. Nada conforme o homem. E interessante, gozado, é que o inimigo nessa história não é Deus. Deus nunca foi inimigo do homem. Deus sempre quis se reconciliar com o homem. Mas o homem, no seu estado natural, não poderia reconciliar-se com Deus. Ele não queria. É diferente de poder e querer também. Ele não queria. Ele não queria, e por várias passagens nós vemos que o homem refuta em receber as palavras de Deus. É difícil esse tratamento. Jamais pensarmos que o homem se reconciliou com Deus. Em nenhuma vez houve uma vontade dessa, de um homem se reconciliar com Deus. E os nossos ânimos, todo aquele que é pecador, sabe que os nossos ânimos, o velho homem, é contra Deus totalmente. O homem quer fazer a tua vontade, quer fazer a sua vontade, quer fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe traz gozo na carne. Mas as coisas de Deus, não. Deus vai pegar esse homem lá e vai trazê-lo desse lado, conforme a sua vontade. E, como eu estava dizendo, embora nós fôssemos inimigos, Deus se reconcilia conosco. Foi Deus quem reconciliou conosco e trouxe através de Cristo, e trouxe através de nós, hoje que nós estamos falando aqui, a palavra da reconciliação. Então Deus só está pedindo agora que nós nos reconciliemos com Ele. Na base do sacrifício de Cristo, na base das demandas que Ele requisitou, o que requeria, na verdade, para atender tudo o que Ele necessitava. Então, o homem, o Senhor Jesus, foi o último Adão, como nos fala a palavra. E o segundo homem, ele foi o último Adão porque ele morreu ali na cruz. Ele morreu como um homem. Mas foi o último Adão. E ele é agora a cabeça de uma nova criação. Deus fez as coisas novas em Cristo. Deus não usou as antigas, isso que nós precisamos entender. Deus não usa as coisas antigas. Deus faz nova todas as coisas. Novo tudo. Aquele homem, quando ele disse, me arrependo de haver criado o homem. Em Gênesis 6,6 ele diz: me arrependo de haver criado o homem. E o que que ele fez? Quando a gente se arrepende de fazer uma coisa, o que que a gente faz? Se a gente pudesse, né? A gente faz, se pudesse fazer para sumir com aquilo. Deus poderia ter sumido com tudo, mas ele vai sumir lá em Cristo. Quando Cristo vai morrer naquela cruz, ele vai matar o meu velho homem. E vai terminar com a raça adâmica. Na verdade, não existe mais Adão, segundo os olhos de Deus. Existe agora um novo homem, conforme Cristo. Posso entender isso? Que não existe mais a raça adâmica, mas eu estou vivo. Você olha para mim aqui, eu estou vivo. Toda a base moral para o quê? Um novo homem. Toda a base moral para as coisas que foram reconciliadas, tanto nos céus, como vai falar em Colossenses, nos céus quanto na terra, a base moral já foi feita. Nós não vemos ainda, né, reinando justiça e paz aqui por esse mundo. Mas a base, a obra para isso já foi feita. O sangue de Cristo já foi derramado. Eu olho agora e vejo vocês como Adão, mas Deus olha e não vê mais nenhum Adão aí. Deus vê Cristo, segundo o novo homem, segundo aquele que passou pela cruz, segundo aquele que creu naquela obra de Cristo. Então, para Deus não existe mais Adão. Adão terminou. Deus terminou com aquela primeira criação. Os céus e a terra passarão, disse o Senhor Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Os céus e a terra aguardam o quê? Vão ser queimados. E haverá novos céus e nova terra. Isso aqui só está aguardando juízo, assim como o homem estava aguardando juízo lá quando ele ele desobedeceu a Deus. Essa terra, esse mundo e tudo que neles há vão ser queimados. E vai haver novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, nós precisamos pensar segundo Deus. A longanimidade de Deus espera nesses dias. Assim como a longanimidade de Deus esperou 120 anos nos dias de Noé. Deus não terminou com a raça adâmica, com Noé, porque ainda ficaram oito almas. Oito almas ficaram. Noé e a sua família. Mas Deus mostrou o seu poder em destruir, seu poder destruir tudo aquilo que não andava segundo os seus propósitos. Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas, fala a palavra. Mas ele trouxe sobre si tudo isso que nós vemos aí. E nós podemos. É Deus o culpado? Não. Deus já fez a reconciliação no tempo dele. Deus já deu o que de mais precioso ele tinha, Cristo, e agora ele espera que os homens se arrependam. Os homens creiam nessa obra, nesse presente que Deus dá. Ó, você perdeu a amizade comigo? Você perdeu a amizade comigo? Mas eu quero você. Eu quero amizade com você. Não importa. Eu quero amizade com você. Eu quero fazer paz com você. Eu quero ter você. Eu quero que você esteja comigo. Tanto que Cristo teve que se fazer carne, em semelhança da carne nossa de pecado, mas sem pecado. Podemos abrir lá em 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Dois pontos. Que se um morreu por todos, ou seja, se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Os olhos de Deus. Cristo morreu por todos. Logo todos morreram. 2 Coríntios 5, 14. E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vemos este ânimo no homem de viver para Deus mais do que viver para si. Nós devíamos pensar que nós não somos mais de nós mesmos. Se nós morremos com Cristo, né? Nós morremos não para que nós vivêssemos para nós mesmos. Deus terminou com aquela vida antiga nossa na cruz. E agora nós devemos viver para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, para o Senhor Jesus. Para sermos o quê? Bênçãos para Deus. Versículo 16. Assim que daqui por diante, ou seja, da cruz para diante, para frente, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo veio em semelhança da carne do pecado. E nós conhecemos, os homens tiveram a oportunidade de conhecer essa pessoa bendita, essa pessoa santa, essa pessoa do Pai, através do Filho. Ter visto essa pessoa bendita, manifestada em carne, semelhança do pecado, mas sem pecado. E nós não conhecemos mais a Cristo segundo a carne, porque aquele Cristo que estava na cruz não está mais. Ele foi levado, seu corpo foi levado para o sepulcro, e dali do sepulcro, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Não com o seu próprio corpo de carne, mas com seu corpo glorioso, com um novo corpo. Sendo ele as primícias da nova criação. Ele é o primeiro, porque era necessário que ele tivesse primazia, ou seja, que ele tivesse o direito de ser o primeiro em tudo. Deus quer ser o primeiro em tudo. Cristo foi, então, o segundo homem, e esse primeiro homem da nova criação. Então, nós, embora Cristo tivesse passado aqui e ido até a cruz, nós agora não conhecemos mais a Cristo segundo a carne. Não é a vida de Cristo que nos traz vida. Não é a passagem dele aqui por esse mundo, ter feito bem, ter feito milagres e tudo, né? Nós nos espelharmos em Cristo aqui, claro que nós podemos até, né, na sua misericórdia, mas jamais vamos imitar Cristo. Nós podemos, sim, entender o amor dele quando ele esteve aqui na carne, mas agora nós não conhecemos mais ele segundo a carne. Ele está ressurreto em glória e tem um novo corpo, que é o corpo da nova criação. Deus viu, agora Deus matou, então, toda a velha criação na cruz de Cristo. Assim que, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas velhas, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Ou seja, o velho homem já foi, o velho homem já era. Eis que tudo se fez novo. Quer dizer, não existe aqui para esse mundo. Por que que o cristão não se empolga muito com esse mundo aqui? Pensando, ó, vou melhorar esse mundo aqui. Nós podemos melhorar esse mundo. Não, Deus já condenou esse mundo. E o homem? Deus já condenou o homem também. O mundo e tudo que neles há. Todos aqueles que vivem no mundo. Tudo! Deus condenou a velha criação. E existe uma nova agora. É isso que o Senhor Jesus veio falar. Existe uma nova. E ele disse para Nicodemo: se não nascerdes de novo, não podereis entrar e ver o reino dos céus. Era com base nessa nova criação. Mas como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos fala para Jesus. Se não nascerdes da água e do Espírito, não tem lugar mais para o velho homem. O lugar agora é para o novo homem, conforme a justiça. E uma vida agora embasada na vida de Cristo, aquilo que Cristo é. Não o que eu fui, não o que eu sou, não o que eu pretendo ser, não o que Cristo é. Porque tudo, Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nós não temos nada para Deus. E o interessante é podermos pensar por que que Deus se interessou numa criatura caída assim desse jeito, que era inimigo já, um inimigo falado, o inimigo que era revelado. O homem revelou essa inimizade. Quando a gente ouve lá a respeito de Israel, os árabes têm um ódio revelado, eles revelam esse ódio para com Israel. É um ódio revelado. E não tem quem volte atrás. Só aqueles que se convertem, aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Esses sim, vão entender por que, né, que Israel está lá e por que eles estão ali. Então, foi uma coisa que o homem fez, reveladamente. Esse ódio, né, ficou revelado lá na cruz, como eu já disse. Eis que tudo se fez novo. Então não existe mais coisas antigas. Versículo 18: e tudo isto provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, Jesus Cristo. Versículo 18. E nos deu agora o ministério da reconciliação. Não foi a anjos que ele deu o ministério da reconciliação. Foi a nós, os homens, pecadores, aqueles que agora são o quê? Uma nova criação. Por que eu não posso falar da nova criação se não for uma nova criatura? É impossível o homem natural, o homem em Adão, no seu estado natural, poder entender as coisas de Deus. É muito diferente. Esse homem está muito longe. A palavra fala lá em Efésios, alienados de Deus. Longe de Deus nós estávamos. Só Deus sabe, nós não sabemos quanto de distância nós estávamos de Deus. Estávamos alienados de Deus. Alienados é totalmente longe, totalmente desamparado, longe de Deus. E ele colocou em nós essa palavra da reconciliação. Ele trouxe através dos homens pecadores, o quê? A palavra da reconciliação. Mas perdoados agora e salvos, né, através da obra de Cristo, essa palavra de reconciliação. De sorte, versículo 20, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Está tudo pronto. É como se Deus dissesse: ó, eu quero você. Vem. Vem, está tudo feito já. Está tudo feito já. Eu quero você. Vem. Reconcilie-se comigo. É como se Deus por nós rogasse. É o que o apóstolo Paulo está falando. É um rogo, não é um pedido. Deus está rogando para o homem, que é mais do que pedir, né? Esse rogo. É uma coisa maior do que um simples pedido. Paulo está dizendo, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aqueles que levam a palavra são agora embaixadores de Cristo, né? Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Perdão de pecados é uma coisa. Justificação de pecados é outra. E reconciliação está depois de tudo isso. Porque o perdão dos pecados foi ali na cruz, quando Cristo derramou o seu sangue por nós. A nossa justificação é quando Cristo ressurreta, ressurge dentre os mortos, ressuscita dentre os mortos. O perdão não é um simples perdão. Ou seja, você fez alguma coisa contra mim, eu digo para você, ó, você vem pedir desculpas, perdão, eu digo, você está perdoado. Eu perdoo você. Mas toda vez que eu olho para você, não sei o que acontece, eu lembro daquilo que você fez para mim. Mas eu já perdoei, já perdoei. E quando nós vamos, no juiz, por exemplo, o juiz manda trazer a ficha do preso, do que está sendo julgado. Então tem lá uma tremenda ficha de tudo o que ele cometeu. Ele está respondendo por várias coisas, vários delitos que ele cometeu. E o juiz não pode simplesmente falar para ele, ó, você está perdoado dos seus pecados. O juiz não pode, ele tem que julgar conforme a lei. E Deus julgou conforme ele. foi justo e justificador daquele que crê em Jesus, sem interferir na sua santidade. Deus julgou, ou seja, pode ser que por um bom alguém ouse a morrer, mas por um mal, por um inimigo, quem ousaria morrer no lugar do inimigo? A palavra diz em Romanos: mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O perdão, então nós temos que aceitar esse perdão. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Os nossos pecados, a questão dos nossos pecados, nós não podíamos entrar numa nova natureza com os nossos pecados antigos, como aquele carro de casamento que vem com aquela lata, tudo que o pessoal de pendura quando o casal vai sair, toda aquela lata fazendo aquele barulho atrás. Nós não podíamos trazer, arrastar conosco a velha natureza, porque não ia confrontar com a nova. Deus terminou com toda aquela. Deus julgou os pecados em Cristo. Por isso que nós somos agora salvos para sempre. Nós temos que entender isso. A salvação não depende de mim. Eu não havia nem nascido quando Cristo morreu pelos meus pecados. E Deus já havia contado todos os meus pecados. Todos os meus pecados estavam diante da sua presença. Tu conhecias, Deus já conhecia tudo que eu ia fazer. É impossível a obra de Cristo ter sido perfeita se ficou um dos meus pecados para trás. Se ele não julgou um dos meus pecados, logo eu continuo com esse meu pecado. Eu tenho que responder, como juiz, diante do juiz, tenho que responder por aquela culpa. Mas Deus julgou os nossos pecados em Cristo. E mais, a nossa justiça vem o quê? Nossa justiça é ficha limpa. É como se Deus tivesse entrado lá no juizado, e ter pegado aquela ficha e ter rasgado toda ela. Ué, traz a ficha desse homem aí. Ué, não tem mais nada aqui no arquivo, sumiu. Mas o que que ele fez? Ah, não sei, sumiu tudo. Perdemos tudo. Deus não só perdoou os pecados, mas nos justificou. Agora eu estou justificado. Não tem mais nenhuma coisa que me acusa diante dele. É ficha limpa. É limpo, vai pegar minha ficha, está em branco. Por quê? O velho homem, com seus atos, com seus feitos, com seus pecados, ficou ali na cruz. E agora eu posso, agora então, ser uma nova criatura na totalidade da essência da palavra. Eu posso realmente ser uma nova criatura. Embora vocês olhem para mim e vejam o velho homem aqui, mas isso é uma questão de tempo. Eu já posso viver agora essa nova criação, porque Cristo já está na glória por mim. Eu já posso viver sabendo que nós somos mais do que vencedores de Cristo. E se esse nosso corpo, como fala lá em Coríntios mesmo, né? Se a nossa casa terrestre, né, está cada vez pior, cada vez mais com doença, enfermidades e outras coisas mais, vai só piorando, não importa. O nosso corpo vai ser como o corpo glorioso de Cristo. Essa é a nova criação. E tudo pode ser feito num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Quando Cristo, né, vier nos buscar, nós seremos transformados. E essa transformação vai ser: mas como Cristo pode transformar uma pessoa? Pode. Pode transformar uma pessoa. Ele pode ressuscitar uma pessoa, ele pode transformar essa pessoa. Os nossos corpos serão transformados. Aquele que não conheceu o pecado, então, versículo 21, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, não é um simples perdão de pecados, mas é uma justiça também. Pecado fora, totalmente limpo. Ficha totalmente limpa. Nada me acusando. Santo, sem ruga, sem mácula nenhuma, nada que me impeça de estar na presença de Deus agora, porque foi ele que fez, como diz lá, reconciliando consigo mesmo o mundo. O mundo nos fala das coisas terrestres, fala das pessoas que vivem no mundo, fala dos animais que vivem no mundo, todas as coisas da terra e também todas as coisas nos céus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu. Eu posso falar Pai nosso que estás no céu? Se eu estou agora na presença de Deus? Quando eu estou em casa, eu chamo o Pai meu que está aqui em casa? Não. Quando eu estou em casa, eu só falo Pai. Quando eu falo Pai nosso que estás no céu, nos sugere o quê? Uma distância. Que naquele tempo havia. No tempo do Senhor Jesus, havia uma distância. E quando eu falo, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, eu estou me referindo, quando o Senhor Jesus falava isso, ao milênio. Que lá realmente vai ser feito o quê? Toda a vontade de Deus na sua plenitude na terra e nos céus. No milênio. Agora é impossível. Está sendo feita a vontade de Deus na terra? Não. No céu, sim. Mas na terra, não. Mas lá vai haver o quê? No milênio, quando Cristo vier reinar aqui, vai haver o quê? Uma escada no céu em que os anjos subirão e descerão, e vai haver o quê? Paz e justiça no reino milenar. Aí sim que vai ser feita a vontade de Deus, porque é dispensacional. Vem o teu reino, quando eu falo vem o teu reino, antes de vir o reino milenar de Cristo, vem 7 anos de tribulação. Então, quando eu digo vem o teu reino, tá agrupando juntamente aí o quê? Que venha 7 anos de tribulação. Venha a nós o vosso reino, porque o reino milenar de Cristo vai ser colocado depois dos 7 anos de tribulação. Aí, quando Cristo vier, que vão ser os 1.000 anos de justiça e paz. Então, eu tenho que entender um pouquinho o que a palavra de Deus nos fala a respeito das épocas, a respeito das pessoas para quem eram dirigidas essas palavras, né? E se tem um sentido figurado realmente, e se tem um outro sentido, né? Nós devemos entender um pouquinho a palavra de Deus para podermos aplicar ela no seu real contexto, no que o Senhor Jesus estava querendo realmente dizer ali naqueles momentos. Agora nós podemos gastar o nosso tempo em ler as passagens que nos falam dessa reconciliação, além dessa de 2 Coríntios que nós lemos, né? Pode ser em Efésios 4, Efésios 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados ou alheios da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento. Ou seja, quando eu olhar, quando eu apagar essa luz aqui, fica uma coisa toda escura, não consigo ver nada. Esse é o entendimento que o homem tem. Se eu tirar uma foto do cérebro do homem, vai aparecer tudo preto. O homem natural está entenebrecido o seu entendimento. Satanás, o príncipe desse mundo, cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz da glória de Deus. Separados, alienados, longe da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É isso que o homem tem: dureza do coração, ignorância com respeito a quem é Deus. A criatura, então, não conhece seu Criador. Quando eu perguntar, como pode um homem viver 80 anos aqui nesse mundo? 100 anos, ou seja lá quanto for, e desconhecer o seu Criador? Como pode? E mais, não é, eu não digo só Criador, mas eu digo Deus Salvador. Eu tenho que conhecer a Deus não só como Criador, reconhecer Ele como Criador, mas como Salvador também. Porque Ele quer que todos os homens se salvem e creiam na palavra da verdade. Quer dizer, esse e aí está juntando a outra parte. Ele quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. São duas coisas. Deus quer, mas o homem tem que chegar ao pleno conhecimento da verdade também, para que isso seja verdade, para que Deus salve o homem, né? Sem o conhecimento da verdade, ele não vai salvar. É impossível o homem, Deus salvar o homem que não reconhece a verdade em Cristo. Efésios 2, capítulo 2 agora. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para dos dois criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui não está dizendo de Israel, Deus então matou Deus derribou a parede de separação que existia entre gentios e judeus e reuniu todo esse em um único homem, em um único corpo. Na sua carne, Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Israel, a lei de Israel. Não, Cristo. A lei se cumpriu em Cristo. Então, nós morremos para a lei. Para vivermos o quê? Para Cristo, agora. E ele fez o quê? Derribou essa parede de separação que realmente existia. O povo de Israel não estava alienado de Deus, porque ele tinha a lei, os mandamentos, tinha a palavra, os profetas, mas eles não estavam assim tão longe, né? No seu orgulho, no seu coração, nos seus pensamentos, eles estavam longe. Mas as coisas de Deus, eles estavam perto, tanto que o Messias veio para Israel. Veio para o que era seus, e os seus não os receberam. Eles não receberam o Senhor Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Então nós somos filhos agora, tanto judeus como gentios, através da obra de Cristo. Ele reuniu em um só corpo. E mais, nós podemos pensar que Cristo é o cabeça desse corpo, que é a sua igreja. E nós somos um organismo vivo. Somos um corpo que somos feitos o corpo de Cristo espiritual, e que Cristo é o cabeça. Se existe só um novo homem, um cabeça e um corpo, eu pergunto, por que existe tanta divisão da igreja nesse tempo presente. Por que os cristãos estão divididos se existe só um corpo? Naquele tempo existia uma desculpa para os judeus não se dar com os gentios. O Senhor Jesus fala que os judeus não se davam com o samaritano lá em João 4. A própria samaritana disse para ele: Como falas a mim? Não sabe que eu sou uma mulher samaritana? Você está falando comigo? Se é judeu, o judeu nem falava com o samaritano. Mas Cristo veio salvar quem? Veio salvar uma samaritana. Fazer o quê? Dos dois, ou seja, Israel e gentios, um só homem. Essa é a reconciliação também que Deus fez, fazendo a paz e reconciliar ambos com Deus em um corpo, pela cruz de Cristo. Colossenses 1. Versículo 12. Colossenses 1:12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, foi o que eu falei aqui, foi o que eu citei, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, já foi falado sobre isso. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Cristo, por meio do sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Pronto, está tudo feito aqui. A base moral, então, está feita. Eu sou visto diante de Deus agora como santo, irrepreensível. Ninguém pode pôr o olho para mim: ó, está vendo aquilo que você fez? Não, ninguém pode falar isso. Porque Cristo já me perdoou. E inculpável, não tem culpa nenhuma mais. Mas foi Deus que nos fez isso, ó. Para perante ele, ele mesmo fez isso para que eu estivesse na sua presença e que ele olhasse para Cristo, que ele olhasse para mim e visse o quê? Eu santo, irrepreensível e inculpado. É isso que ele fez. Nós jamais, o homem jamais poderia chegar num estado desse, do jeito que ele era. Jamais. Foi Deus que colocou tudo, foi Deus que fez tudo. Nós vemos aqui que Cristo fez todas as coisas e nos reconciliou também. Todas as coisas, não é só as que estão na terra, mas as coisas que estão no céu. Não só pessoas, mas tudo. Toda a obra da sua criação. Agora nós vamos ver tudo feito. Mas não conforme o primeiro Adão, mas conforme Cristo agora. E para terminarmos, Romanos 5. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que era Cristo. Adão é uma figura de Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Nós vemos então a reconciliação. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nos gloriamos em Deus. Não nos gloriamos em nós mesmos. Nos gloriamos em Deus. E nós vamos voltar à casa do Pai, conforme o filho pródigo vai ser trazido de novo. Não conforme a sua justiça, mas conforme a justiça de Deus. Conforme o amor de Deus. Conforme o bezerro cevado. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais este evangelho. Te agradecemos quando olhamos a tua palavra e vemos a extensão, podemos compreender um pouquinho a extensão desse teu amor, dessa tua obra, do que Cristo é agora na glória por nós e na tua presença. Obrigado porque te agradou a ti, ó Pai, moê-lo naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Te agradecemos e rogamos por cada um aqui que ainda não creu. E rogamos pela essa tua palavra. No precioso nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém.